Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. 1899 O guarda-livros. No dia seguinte, pela manhã, declarou a Mami Brizard que se retirava da casa de pensão. Oh, disse. Não estava disposto a suportar por mais tão que eles um U. Os seus vizinhos eram uma gente impossível. Não se passava uma noite em que não houvesse chinfrinada. Não, definitivamente não podia ficar. Demais o tísico do Nen. Sete não lhe dava um momento de descanso com o diabo de uma tosse, que parecia aumentar todos os dias nada. Antes tomar um quarto no inferno. Brizard e o marido procuravam dissuadi-lo de tal resolução. Não lhes convinha perder um hóspede tão bom. O guarda-livros, com efeito, era muito pontual nos pagamentos e não incomodava pessoa alguma, porque só queria o quarto para dormir, verdade é que não fazia o gasto de comida. Mas em compensação estava sempre a encomendar-se atas e jantares que deixavam bem bom lucro. A ter por conseguinte de sair alguém. Antes fosse o tal rabequista, o tal Paula Mendes, que sobre possuir uma mulher insuportável, achava-se já atrasado nas suas contas, e os donos da casa não viam muito certo o recebimento. Catarina, assim que soube de semelhantes considerações, desceu em três pulos ao primeiro andar e, atravessando-se defronte de Coqueiro, com as mãos nas ilhargas, gritou-lhe, refilando as presas. Repita você o que teve o atrevimento de dizer a meu respeito e a respeito de meu marido. Repita aí, se for capaz, que lhe mostro já para o quanto presto, seu cara de fome. João Coqueiro, muito pau, lábio superior a tremer, exclamou que sua casa não era a praia do peixe, que ele não estava habituado, o que lhes banzés. Quem quisesse dar escândalos que fosse lá para o meio da rua, que se fosse entender com as regateiras. Regateiras e regateiros são vocês, corja de gatunos. Brizard, que por essa ocasião, ainda no quarto, enfiava as botinas, acudiu logo, um pé calçado e outro não, e com tal fúria avançou contra a mulher de Paula Mendes, que Amélia, Coqueiro e Nina não a puderam conter. As duas atracaram-se. Os duas rodes tardejavam em cara, acudiram todos igualmente. Houve bordoada, gritos, palavrões. Nini teve um ataque de nervos. O ilustre Lambertosa levou vários empurrões e caiu contra uma cesta de ovos que o copeiro acabava de pousar no chão para socorrer as senhoras. E no meio de toda esta desordem, estacava-se a voz sibilante do advogado Tavares. Calma, senhores, calma. Bradava ele. Calma por quem sois? Esquecei-vos de que a única arma do homem civilizado deve ser a palavra escrita ou falada, mas a palavra é a ideia, enfim. Esquecei-vos de que cada um de vós possui um cérebro, onde reside uma partícula da sabedoria divina, e que só com esse cabedal podeis cruzar as vossas opiniões, sem que seja necessário vos agatanhardes como animais ferozes. Virgílio, meus senhores, o imortal Virgílio, o verdadeiro fundador da eloquência, diz muito acertamente a sua Eneida, livro 4, com referência desditosa de do rendete que itero narrantes abiori. Se podemos convencer com palavra, para que havemos de recorrer aos murros. E louco do costumado entusiasmo, dava punhadas frenéticas na mesa e perguntava em torno com os olhos enviesados e as cordoveias entumecidas. E o que dizia Salomão? E o que disse a Salomão na sua inquebrantável sabedoria? Salomão, meus senhores. Mas o orador foi interrompido violentamente por Coqueiro, que desejava saber se ele podia dispensar o seu quarto ao guarda-livros e mudar-se para o Man, 6 do segundo andar. Haviam combinado a dança enquanto Tagarela discursava. Senhor dono do Coqueiro, Salomão foi um prodígio? Pois bem, já sabemos disso. E agora o que nos convém saber é se vossa senhoria cede ou não cede o seu quarto. Mas não foi necessário tal assentimento, porque Amâncio, depois de um sinal de Lúcia, declarou que cederia o seu gabinete por qualquer um dos quartos do segundo andar. Coqueiro espantou-se. Querer trocar o gabinete por um quarto do segundo andar. Ora, seu Amâncio, faz-me conta, respondeu secamente o provinciano. Ixando-se para o locandeiro, acrescentou-lhe ao ouvido, logo mais te direi a razão por que ficou resolvido que o guarda-livros passaria a ocupar o gabinete de Amâncio, este iria para o N6. E Paula Mendes e Maile Amor deixariam de comer a mesa de meme. Brizard, continuando, porém no Neve, 5, até que liquidassem as suas contas. Na tarde desse mesmo dia, como fizesse bom tempo, as senhoras combinaram tomar o café na chácara. Brizard, Amelinha, Lúcia e Nini mal acabaram de jantar, desceram ao terraço. Coqueiro e Amâncio já iriam também para o cavaco. Tinham primeiro que dar dois dedos de conversa. Os dois rapazes meteram-se no vão de uma janela da sala de visitas, e Amâncio, com acentuações de quem detesta a imoralidade, disse ao outro, sem transição: Coqueiro, estou aqui há pouco tempo, mas estimo tua família como se fosse a minha própria, e por conseguinte, entendo que é do meu dever debruçar-me contigo sempre que nesta casa descobrir qualquer coisa que possa ter consequências graves. Mas que há? Perguntou outro a fitá-lo com muito empenho. Trata-se de Nini, disse o provinciano em voz soturna. Coqueiro remeceu-se no canto da janela. Sabes, continuou aquele, que a pobre menina sofre horrivelmente dos nervos, e creio que até que tem qualquer desarranjo na cabeça. É uma enferma, que se não tivermos muito cuidado com ela, pode vir a dar sérios desgostos a ti e à tua família. Mas desembucha, o que é que houve? É, ela, naturalmente, em consequência da moléstia. Coitada, às vezes faz certas coisas que, para mim ou qualquer outro rapaz de bons princípios, não valem nada, mas que recaírem nas mãos de um desalmado, no sim. Tu bem sabes que há homens para tudo neste mundo. E Amâncio, inflamado pelos princípios morais que ele só cultivava teoricamente, parecia mais que ninguém preocupado com a pureza dos costumes. Mas afinal, o que fez ela? Perguntou o coqueiro, impacientando-se. Ora, disse o colega, desgostosamente tem feito o diabo. Ainda ontem, quando me levantei da mesa, seguiu-me até a sala e principiou a fazer tolices. A pobrezinha estava como não cálculas. Tive que recorrer à violência para contê-la. O resultado foi aquele ataque. E vendo o ar de espanto que fazia coqueiro. Digo-te isto porque me parece que tenho obrigação de dizer, se, porém, faço mal, desculpa, mal. Mal horário. De certo que ao contrário. Fico-lhe muito grato. E abraçando-o, acabas de provar que és homem de bem. A tua ação é de um verdadeiro amigo. Não imaginas o quanto eu a aprecio. Cumpre com o meu dever. Observou o provinciano modestamente. Dada. Muito obrigado. Fico prevenido. De hoje em diante não acontecerá outra. E agora compreendes a razão por que não me convinha ficar embaixo, no gabinete. Concluiu Amâncio. Oh, isso porém, não era motivo para que deixasse o seu gabinetezinho. Eu daria as providências necessárias. Não, filho, nestas questões de família sou muito rigoroso. E agora o que está feito? Está feito. Vou para o segundo andar. É até mais fresco. E depois de ainda algumas ligeiras considerações sobre o mesmo assunto, os dois rapazes trocaram comovidos um enérgico aperto de mão e desceram juntos à chácara, onde, debaixo das latadas de maracujá, os esperavam as senhoras, palestrando em familiar camaradagem. Diz depois, quando Amâncio já estava transferido para o ano. Seis, do segundo andar, chegaram às mãos duas cartas, uma de sua mãe, outra de seu pai. Era a primeira vez que o velho Vasconcelos se dirigia ao filho em carta especial. Abriu logo a de Anja, sofregadamente, e a imagem da santa, que as últimas agitações da vida do rapaz haviam nublado por instantes, como nuvens que se escondem uma estrela guiadora, mal começou a leitura, ressurgiu inteira e lúcida a memória dele. A boa mãe queixava-se de que o filho, ultimamente, já lhe não escrevia com a mesma assiduidade e com a mesma expansão. Ai, que significava semelhante mudança? De onde vinha aquela reserva? Por que aqueles bilhetes tão apressados, quase telegráficos? Perguntava ela com a sua letra redonda e um pouco trêmula. Ou por que não me escreves mais a miúde e mais extensamente? Insistia a carta. Porque, meu querido filho, não me contas toda a tua vida. Não me dizes como passas e em que te ocupas. Desejo saber se Campos continua a ser teu amigo, se na casa dele continuas tratado como dantes. Quero que me relates tudo, tudo que te diga a respeito, meu Amâncio. Se soubesses a falta que tu me fazes, os cuidados que me dá a tua ausência, com certeza serias melhor para tua mãe. E sempre a mesma ter extremosa, sempre com o filho na ideia, enviava-lhe conselhos. Recomendava-lhe certas precauçõezinhas, as medidas que devia tomar contra tais e tais perigos, o modo pelo qual devia proceder em tais e tais situações. Amâncio releu várias vezes o que lhe dizia Ângela e respirou antes como quem sai de rolar apertado a pá apertado para um grande ar livre. Mas se a carta materna o impressionou, a outra surpreendeu, porque de tão afável e condescendente não parecia derivar daquele horrível Vasconcelos que aqui até em sonhos o aterrava, e sim das mãos amigas de um velho camarada dos bons tempos da infância. estranhou logo, desde as primeiras palavras. Até então, nunca recebera de seu pai esse carinhoso tratamento. Vasconcelos nem ao menos o tratara por tu, nunca lhe dera beijar a mão ou a face, nunca lhe abrira, enfim, o coração, quando este se achava ainda brando e maleável, para depor aí as sementes de ternura que desabrochariam mais tarde produzindo os bons sentimentos do homem. Como exigir de Amâncio que tivesse agora as virtudes que, em estação propícia, lhe não plantaram na alma? Como exigir-lhe dedicação, heroísmo, coragem, energia, entusiasmo e honra, se de nenhuma dessas coisas lhe inocularam em tempo o germe necessário? Ele, coitado, havia fatalmente de ser mau, covarde e traiçoeiro. Na ramificação de seu caráter e senso lhe dar o gamo único desenvolvido e enfolhado, porque de todo só se podia crescer e medrar sem auxílios exteriores. Vasconcelos, por conseguinte, chegou tarde e encontrou já enrijado e duro o coração do filho. E, no entanto, toda sua carta vinha afinada por aquelas primeiras palavras. Agora, de longe, fazia o que, por inépcia, nunca fizera de Peper dirigia-se amorosamente ao rapaz. Contava-lhe novidades da província, comentava certos fatos escandalosos, falava sem reservas de umas tantas coisas, das quais aí nunca se permitir-me de tratar na presença de Amâncio. O tópico seguinte levou o provinciano ao cúmulo da admiração. Não digo te faças um santo, mas também não te afogues no torvelinho dos prazeres. Goza, meu filho, por isso que esmoço gorna. Compre prudência e com juízo. Diverte-te, mas evitando sempre tudo aquilo que te possa prejudicar. Lembra-te que saúde só tens uma, e moléstia há muitas. O mundo não se acaba. Nunca deixes de me escrever, e quando te vires aí em qualquer apuro, fala-me com franqueza. Tudo isso vinha tarde. Muita coisa. A semelhança do leite materno, só nos aproveitam até certa época. E depois, em vez de fazerem bem, fazem mal. As palavras de Vasconcelos, que, aplicadas no tempo competente, dariam ótimos resultados em benefício do filho, eram agora para este um simples pretexto de galhofa. Amâncio sorriu da aparente titransforrança de seu pai. Ora, para que havia de dar o velho? Não obstante, um vago sentimento, ao mesmo tempo amargo e agradável, alterou-se dele. Desfrutava ser Hartutungô ser aquela intimidade paterna, mas, por outro lado, doia-lhe a consciência por não ter sido o melhor filho. Como se viu o pobre rapapaz de qualquer forma atribuíra para semelhante falta? E então acudiu à memória uma circunstância de que jamais se havia lembrado a despedida do pai. Vasconcelos estava bastante comovido nesse momento e abraçava-o chorando. Amâncio nunca lhe tinha visto o rosto com aquela simpática expressão de sofrimento. Mas bem pouco se impressionou na ocasião. Os olhos conservaram-se-lhe enxutos e o coração calegre com a ideia da liberdade que ia principiar. Só agora, depois da carta, depois que soube que era amado pelo velho, uma grande tristeza invadiu o todo, e as lágrimas rebentaram-lhe com explosão. Assim sucede sempre aos filhos educados à portuguesa, cujos como que sentem vexame de lhes patentear o seu amor. Pobres! Quantas vezes estarão morrendo por afagar o filho, e todavia, em vez de darem um sorriso carinhoso, um beijo, uma palavra de doçura, fingem-se indiferentes, afastam-se para que o pequeno não lhes perceba a comoção. Nécio! Julgam que com isso estabelecem uma corrente de respeito entre eles e os filhos, julgam que isso é indispensável para o bom êxito da educação, quando toda essa anomalia só pode servir para lhes roubar a confiança e a estima dos entes predestinados e dedicar-lhe todas as primícias de sua ternura. Os pais dessa espécie levam a tal exagero a sua convencional rispidez. Se acham a graça em alguma coisa feita pelo filho, sufocam riso, medrosos de que qualquer expansão acarrete uma quebra ao respeito filial. Foi tudo isso que se deu com Vasconcelos a respeito de Amâncio. Amou-o, mas com disfarce, viu-se de retorno inflexível, quando era simplesmente um pai como qualquer outro. Muita vez chorou de ternura, mas sempre às escondidas. Muita vez sentiu o coração saltar para o filho, mas sempre se conteve, receoso de cair no ridículo. E não se lembrava, o imprudente, de que o amor de pai é de bem contrário ao amor de filho. Não se lembrava de que aquele nasce e subsiste por si e que este precisa ser criado, que aquele é um princípio e que este é uma consequência, que um vem de dentro para fora e o outro vem de fora para dentro. Não se lembrava, o infeliz, de que o primeiro existirá fatalmente por uma lei indefectível da natureza, ao passo que o segundo só aparecerá se lhe derem elementos de vida. Foi desses elementos que Amâncio nunca dispôs para poder amar o pai. O fato é que depois da leitura da carta, o estudante sentiu, pela primeira vez, algum desejo de dar notícias sus a Vasconcelos, até a Iso fazia por honra da firma. Campos, que lhe apareceu em seguida, veio transformar esse desejo em vontade, falando-lhe da correspondência instas extraordinária que, pelo mesmo paquete, recebera do Maranhão. O velho Vasconcelos também lhe havia escrito e com tanto interesse lhe falara de Amâncio. Tão inconsolável se mostrara e tão saudoso pelo filho, e com tanta insistência pedira ao negociante para olhar pelo rapaz, que o bom homem não hesitou em correr logo à casa de pensão de Meme. Brizard. O estudante carregou com ele para o quarto. Aí conversariam mais à vontade. Pois, meu nobre amigo, disse o marido de Hortência, assentando-se defronte de Amâncio e batendo-lhe uma palmada na coxa, seu pai não se cande falar a seu respeito. São as saudades, coitado. E tirando uma carta do bolso para entregar ao outro, leia e veja como está triste o pobre velho. Ah, meu amigo, acredite possuir um pai a maior fortuna que se pode ambicionar neste mundo.
Amâncio, entre outras coisas, leu o seguinte.
Não imagina, senhor Campos, os cuidados em que eu e a minha boa Ângela nos temos visto por cá com a ausência do rapaz. Nunca pensei que nos fizesse tanta falta. Ela, coitada, leva a chorar desde que amanhece. E à noite é que a certeza dos sonhos ruins, e mais não ser. Acho-a muito magra e abatida de tempos a esta parte. Então Concon não recebe cartas do filho, o que já se observa há três vapores consecutivos. Fica prostrada de tal modo que se não pode levantar da cama. Veja, por conseguinte, se alcança que o nosso estudante nunca nos deixe de escrever duas palavras que seja, dizendo-no como está de saúde e que vai bem nos seus estudos. Isso que a ele não custará muito, poupa todavia cá por casa muitas horas de sofrimento e de desgosto. Até já me lembrou providenciar no sentido de fazê-lo vir no fim do ano passar as férias conosco. Não sei, porém, se tal coisa será conveniente ainda tão no princípio da carreira. O amigo dispensar-me ao obséquio de escrever a esse respeito. Em todo o caso, a ideia de que o senhor está aí perto dele, e que, pelo tem mostrado, é deveras nosso amigo, tranquiliza-nos em grande parte. Conto que olhará sempre por Amâncio. Tenha paciência e sei que o importuno com estas coisas, mas que hei de fazer? Dizem tanto dessa corte, falam de tal forma do clima e dos mil perigos a que aí está sujeita a mocidade que só a lembrança de uma tísica galopante ou de um desses desvios, uma dessas loucuras que às vezes acometem os rapazes e inutiliza-os para o resto da vida. Uma dessas desgraças, senhor Campos, que lhe sucedem facilmente quando eles não dispõem de um bom amigo que os encaminhe e aconselhe. Só a lembrança de tudo isso, meu caro senhor, é o bastante para me tirar o sossego do espírito. Tenha a bondade, sempre que falar o meu rapaz, de lembrar-lhe as obrigações e dizer-lhe com franqueza a responsabilidade que agora lhe assiste. Ele está se fazendo homem e precisa preparar futuro. Sirva de pai, acompanhe, proponha e proteja com o mesmo desvelo de que usou meu irmão para guiar a sua mocidade. Disse Campos, abalado com as palavras do irmão de seu protetor. São esses os desejos de seu pai. Ao senhor compete agora, como bom filho, fazer-lhe o gosto e dar-lhe a felicidade de que ele precisa para o ao resto da vida. O que estiver em minhas forças está à sua disposição, mas o senhor também deve fazer por si, já não é tão criança para não ver o que lhe fica bem e o que lhe fica mal. Enfim, tenho toda a confiança no senhor, seu Amâncio, e estou convencido de que não me desmentirá. Mâncio, que até aí ouvia Campos em silêncio e com os olhos presos a um ponto, agradeceu-lhe muito aquele interesse e jurou que todo o seu empenho era corresponder à expectativa de seus pais e ser agradável o mais possível aos verdadeiros amigos de sua família. E a conversa, tomando novas direções, descaiu em assuntos menos circunspectos. Veio então a Alobai de Melo, e Campos queixou-se de que Amâncio, depois disso, nunca mais lhe aparecera em casa. Já tinha a intenção de ir lá domingo. Não contradisse o negociante. Vá antes sábado, amanhã, que é aniversário de meu casamento. Não há festa, mas reúnem-se alguns camaradas e toca-se um bocado de piano. A deixe de ir. Olhe, se quiser, pode levar seus amigos. Mâncio acompanhou até a porta da rua e voltou ao quarto, estava preocupado, não mais com as cartas da família, mas com a deliciosa intenção de reatar no dia seguinte o namoro de Hortência. Só uma pequena circunstância lhe mareava o antegozo desses sonhados momentos de ventura. Era a ideia dos seus compromissos como estudante, sentia-os agravados perante a confiança que lhe depositavam, e agora, mais que nunca, a consciência do seu relaçamento, a lembrança de haver faltado às tantas vezes e de não ter aberto o livro durante a última semana, azoinavam-no desabridamente. Os estudos eram o ponto negro de sua vida, o seu desgosto, o terrível espectro de todos os seus sonhos. As regaias que daí viessem mais tarde, fossem elas quais fossem, nunca poderiam compensar aquela profunda tristeza, aquele aborrecimento invencível que o devoravam. Semelhante preocupação tirava-lhe o gosto para tudo, azedava-lhe todos os melhores instantes de sua vida. Cada minuto que se escoava na ociosidade era mais uma gota de remordenor cair no sombrio pélago de seu tédio. E contudo, os minutos, os dias e as semanas iam escapando, sem que Amâncio lograsse vencer sua antipatia pelo trabalho. Olhava com repugnância para ignorar os melancólicos compêndios da faculdade, e quando teima muito em os conservar abertos defronte dos olhos, quase sempre adormecia. Um verdadeiro tormento. Amâncio obteve de João Coqueiro que o acompanhasse a Soré de Campos. Foi uma noite cheia para ambos. Se bem que Hortência, de tão preocupada com os arranjos da casa, muito pouco se dera às visitas. Carlotinha, sim, mostrava-se alegre e comunicativa que nem parecia a mesma. Chegou-se muito para Amâncio, meteu-se com ele de palestra, a fazer pilhéria, a criticar das outras senhoras, com visagens disfarçadas e pequeninos risos instalados por detrás do leque. O estudante ficou pasmo quando descobriu que toda a intimidade procedia do namoro dele com Hortência. A primeira indireta à rapariga, o rapaz corou e respondeu titubeando. Carlotinha, porém, o tranquilizou, dando a entender que era discreta e interessada nos segredos da irmã. E já em indícios de gracejo, a consequentasse a casa Clara com mais assiduidade, um domingo sim, outro não, para jantar. Seria muito bem recebido. Alguém fazia questão dessas visitas. Mâncio, no seu papel de inocente, quis saber quem era esse alguém. Mas a rapariga negou os esclarecimentos e pediu-lhe em segredo que se desdalasse, piscando o olho para o lado esquerdo, onde acabava de assentar-se o sujeito gordo, de barba toda raspada. É o Coça? Nada lhe escapa, soprou o estudante por debaixo do leque. E depois em voz alta disfarçando, pois o baile de Melo esteve muito bom. Confirma Amâncio? Há longo tempo não me divirto assim. Mas para a senhora creio que ainda seria melhor se lá estivesse certa pessoa.
O quem?
O guarda-livros. E com ar desdenhoso declarou que há 15 dias ficara tudo acabado. Seriamente? Perguntou todo Dante. Não me sinto com o estimo. No fim de contas aquilo é um tipo impossível. Tão depressa está para o norte como para o sul. Mas a senhora parecia gostar dele tanto. Pensei que fosse outra coisa. Respondeu Carlotinha, franzindo os lábios. Quando, porém, descobriu que ali estava, dei tudo por acabado.
Foi muito bom,
antes assim do que depois do casamento. E para mostrar a sinceridade daquela indiferença, ria com exagero e dava sua palavra de homem como não tinha paixão por homem nenhum deste mundo. Havia de casar, sim, porque isso era necessário, mas não que preferisse este ou aquele, não. Todos eram a mesma coisa. Uns tipos. Amâncio defendia o seu sexo, experimentando já pela rapariga uma nascente repugnância instintiva. Quando, às 3 horas da madrugada, os dois estudantes se despediram,
Campos,
entre muitos oferecimentos, pediu ao senhor doutor João Coqueiro que voltasse qualquer dia, mas com a família. Ele tinha nisso muito gosto. Coqueiro prometeu fazer-lhe ar da vontade e retirou-se com o amigo. Quase nada conversaram pelo caminho. Amâncio parecia aflito por se meter na cama, uma vez. Porém, recolhido ao seu novo quartinho do segundo andar, não sentia a menor disposição para dormir. A circunstância de saber que Lúcia estava ali tão perto, a 4 ou 5 passos, mas inteiramente fora do seu alcance, o indispunha como se fosse uma pirraça levantada com o fim único de o afligir. Não resistiu ao desejo de ir, como da outra vez, espreitar pela fechadura do quarto em que ela morava e encaminhou-se sorrateiramente para o noito. Nesta tentativa, porém, foi ainda mais infeliz do que da primeira, porque a janela do corredor ficara aberta, e Amâncio principiou a espirrar constipado. O doente Duen, Sete tossia, de vez em quando. Amâncio voltou ao quarto muito aborrecido. Abriu um livro, mas repeliu-o logo com tédio. Lembrou-se de fazer café. Na véspera comprara uma maquinazinha e os apetrechos necessários para isso. O melhor, porém, seria tomar o café depois de um banho. Deu lume à máquina e desceu ao primeiro andar, já despido e rebuçado no lençol. Queria passar pelo quarto da mucama, que ele agora sabia ao certo onde era. Na ocasião em que entrava na sala de jantar, deteve-se cautelosamente com a presença de um vulto que acabava de aparecer do lado oposto. A custo reconheceu o coqueiro, do lugar onde se achava podia observar sem ser visto. O dono da casa atravessou antepé a varanda, encaminhando-se para o fundo do corredor, sumiu-se no tal sítio, por onde justamente queria passar o outro. Será possível? Considerou Amâncio, que se adiantara precatamente para certificar-se do que vira. Que grande velhaco! E era aquele tipo que, por moralidão, admitia em casa certas visitas. Ah, meu pulha! Pensou o estudante. Como podia agora tomar a sério a casa de Meme? Brie! Que juízo devia fazer de toda aquela gente? E a Melinha? O que vinha a ser aquela Melinha? Dois espirros cortaram-lhe a teia dos raciocínios. Em seguida, um calafrio muito penetrante lhe percorreu o lombo. Sentiu-se indisposto. Não obstante, desceu ao banheiro. Aquilo desapareceria com um pouco d'água pela cabeça. Mas quando tornou ao quarto, já lhe doía o corpo e tinha as pernas entorpecidas levemente. Tomou uma chávena de café, bebeu um gole de conhaque e meteu-se na cama tiritando. Não se pôde erguer no dia seguinte. Coqueiro apresentou-se-lhe no quarto, logo pela manhã, muito sobressaltado com os incômodos do querido hóspede. Estava mais inquieto que se tratasse de salvar a vida de um parente insubstituível. Perguntou se Amâncio queria médico, se precisava de alguma coisa. Que diabo, dispusesse com franqueza. Ele estava, aliás, às suas ordens. O doente apenas desejava que o amigo desse um pulo à agência dos vapores e trouxesse o conte de um conhecimento, que lhe pediu para procurar nas algibeiras do fraque. Coqueiro obedeceu prontamente. Era um pacote de doces que lhe enviava a mãe. Havia frascos de bacuris em calda murices, cajos cristalizados e burites em massa para refresco. Amâncio, logo que o colega voou com o presente, fez acondicionar tudo sobre a mesa, defronte de sua cama. Nesse instante, Mime. Brizard e Amelie invadiam-lhe o quarto, ávidas de informações. Quem é o senhor Vasconcelos? Que sentia, como lhe aparecera a febre. E a francesa, depois de consultar o rapaz, pensou que aquilo não valia nada. Ele que tomasse um suadouro, e que se deixasse ficar na cama e havia ver que no dia seguinte estava pronto. Lambertosa, chegando logo em seguida, pediu ao doente que aceitasse uma dose de acônito e deixasse o resto por sua conta. Mas a febre recrudesceu depois do almoço. Mâncio queixava-se de dores na cabeça, na espinha e nos quadris. Tudo isso é ar, afirmou o gentleman autoritariamente. Acônito. Foi a Melinho a encarregada de ministrar ao doente, de hora, uma colher de remédio. Brizard falou muito da inconstância do clima do Rio de Janeiro, das precauções que se deviam tomar contra as umidades, do risco que havia em comer certas frutas e, afinal, retirou-se, tendo apalpado aí uma vez o pulso e a testa do hóspede. A Melinha revelava-se extremamente solista. Andava no bico dos pés, a borboletar pelo quarto, arrumando os livros sobre a mesa, apanhando a roupa espalhada pelo chão, acudindo a qualquer movimento do estudante, que dormia entanguecido debaixo dos lençóis. Ele, o coitado, parecia cada vez pior. Ardiam-lhe os olhos desabridamente, o hálito queimava, não podia suportar o cheiro do fumo e queixava-se de muita sede e comichão pelo corpo. A Melinha, sempre requieta e passarinheira, preparava-lhe copos de água com açúcar. Agachava-se à borda da cama, mexia-remexia com a colher o sacarífero calmante, depois de o provar com a pontinha da língua, passava-o às mãos de Amâncio. Este, porém, mal bebia, voltava-se de novo para a parede, gemendo de olhos fechados. Pelas 2 horas da tarde, Lúcia pediu licença para lhe fazer uma visita. Entrou cheia de cerimônia e assentou-se gravemente em uma cadeira à cabeceira do leito. O doente voltou-se logo e agradeceu-lhe aquela fineza com um olhar muito triste e injetado de sangue. Ela mostrava-se interessada, pedia informações a respeito da moléstia. Amâncio respostava com dificuldade. Parecia moribundo. Mas quando Amélia saiu e desceu ao primeiro andar, Ele tomou rapidamente as mãos da outra e cobriu-as de beijos que a febre tornava mais ardentes e mais queimosos.
Eu amo, amo.
Bem, mas fique quieto. Isso pode fazer-lhe mal, retrucava a suposta mulher de Pereira. Nada de tolices.
Dance!
Amâncio libertou os braços do cobertor, apoderou-se da cabeça de Lúcia e começou a beijar-lhe os olhos, a boca e os cabelos numa sofreguidão irracional. As lunetas da ilustrada senhora haviam caído e ela encarava o rapaz, sem dizer palavra, a lhe cavar os seus grandes olhos de míope, alterados pelo abuso do vidro de graduação.
Tiveram de disfarçar, porque alguém se aproximava. O enfermo voltou logo aos lençóis e pôs-se novamente a gemer. Era Coqueiro quem vinha. Desde a entrada mostrou-se contrariado com a presença de Lúcia.
Transpareciam-lhe no rosto os sintomas da desconfiança. Dir-se um ciumento a penetrar de chofre nas recâmaras da amante. Aquela mulher não podia estar ali com boas intenções. E foi de mau humor que Coqueiro respondeu a uma pergunta dirigida por ela a respeito da moléstia. Lúcia também não deu mais palavra e logo depois saiu muito enfiada. À noite apresentou-se Campos, a Coqueiro, de passagem, prevenira dos incômodos de Amâncio, trazia consigo um médico. Este declarou incontinente que o rapaz tinha bexigas, mas antes que fizessem sim espalhafato, afiançou que eram meninas. Bexigas doidas, caporas, como vulgarmente chamavam por aí. Ficassem tranquilos que o caso não era grave, convinha, porém, ter algum cuidado com o doente. Evitar a ação do vento e muita limpeza com a roupa da cama. Receitou e saiu, prometendo voltar no dia seguinte. Campos seguiu até a escada do corredor e tornou ao segundo andar. A mulher de Paula Mendes, que abrira a porta do quarto para escutar o que dizia o médico, rompeu logo a falar sobre o abuso de consentirem ali um bexigoso. Daquela forma, em breve a casa se transformava num hospital. Já tinha um tísico, que noite não a deixava dormir com gol-gol. Agora era um bexiguento. Amanhã seria a febre amarela e depois a lepra arre. Em chegando o marido havia de mostrar o que faria. Lambertosa, a pretexto de que sentia muito calor, empacotou o que tinha no quarto e lá se foi moscando a francesa. Segredou ele embaixo ao Falfontes que jogava o dominó com a mulher na sala de jantar. Tenho medo disto e me pelo. Em pequeno vi morrer três sujeitos de pancada com as tais caporas. Vou para a chácara de um amigo nas Laranjeiras. E, se a madame não tratar de pôr fora o doente, eu também aqui não porei mais os pés. E vendo que Fontes parecia impressionado com as suas palavras. Pois não acha o amigo que tenho razão. Pode-se lá admitir um varioloso dentro de uma casa como esta, cheia de hóspedes? Está claro. Disse a mulher de Fontes, empurrando as pedras do dominó. Eu também aqui não fico. Ou o doente se muda ou então mudo-me eu. E logo o quê?
Bestias!
Deus nos defenda. Até parece que já sinto um formigueiro por todo o corpo. Sim, disse o marido, mas não acredito que meme. Brizard esteja disposta a ficar com ele dentro de casa. O gentleman havia já desaparecido, como se levasse uma fera atrás de si. Os dois outros ergueram-se e conversavam assustados sobre o grande fato, enquanto Nini, que desde 5 horas jazia estendida em uma cadeira ao canto da varanda, com um lenço amarrado na cabeça, escutava-o silenciosamente, os olhos pendurados no vago. Depois daquela cena violenta com Amâncio, a pobre criatura se quedara mais apreensiva e mais triste. Eram suspiros sobre suspiros e nenhuma palavra durante o dia inteiro. Às vezes dava-lhe para chorar, e não havia meio de a conter. Em cima Campos tomou o chapéu e o guarda-chuva, mas, antes de sair, consultou a opinião de Coqueiro e de M. Brizard sobre o que melhor convia fazer a respeito do varioloso. Talvez fosse mais acertado levá-lo para uma boa casa de saúde. Eles que se não constrangessem, se era inconveniente ficar ali o rapaz, falem com franqueza, porque o Tuzles podia arranjar perfeitamente. Mas os locandeiros protestaram logo com energia, longe de ficarem constrangidos, tinham muito gosto em ser úteis ao doutor Amâncio, que já o estimavam tanto, que não teriam ânimo de o desamparar, justamente com o pobre moço, longe da família, mas precisava de cuidado. Verdade é que as bexigas não são das más. Considerou o negociante, alisando o pelo de seu chapéu alto. Mas outros hóspedes da Valve não pensem como a senhora e seu marido. E daí, quem sabe? Queiram deixar a casa e... Brizard declarou que por esse lado estava cegada. Os bons hóspedes não desertariam por tão pouco, e quanto aos maus, se fossem não fariam falta. Campos agradeceu pelo recomendado aquela boa vontade, tornou a dizer que não poupassem despesas com a moléstia e, quando porventura houvesse alguma dúvida ou alguma dificuldade, era mandar imediatamente um recadinho à rua direita. Que ele lá estava sempre às ordens. E aí voltou ao quarto a pasto para lhe rogar mais uma vez que não tivesse receio de me importuná-lo em qualquer ocasião, outro sim, para saber se por enquanto ele não precisava de mais alguma coisa. Amâncio desejava unicamente que o amigo procurasse descobrir por onde andava o Sabino, que agora lhe fazia muita falta, e caso o encontrasse, se tivesse a bondade de reemenê-lo, seria um grande favor. Veio à questão o quanto madraceavam os escravos ultimamente. Brizard jurou que não havia melhor vida do que a deles. Disse que Amâncio fizera mal em consentir que um negro de sua propriedade andasse por aí tanto tempo, sem lhe prestar contas. Quando alugado, podia dar de rimento pelo menos 40 mil réis mensais. De sua parte, recomendou a Campos que fizesse diligências para descobrir o tratante e o deixasse ali, que ela mostraria se o punha ou não a bom caminho. O negociante retirou-se afinal, entre novos protestos e novos oferecimentos. Brisa, Coqueiro e Amelinha não abandonaram o quarto do doente até mais de meia-noite, ora um, ora outro, acompanhavam-no sempre. Lúcia também aparecia de quando em quando, ao passo que o marido, sem jamais acordar completamente, nem dera pelo reboliço em que há casa. Por toda a parte sentia-se já cheiro da alfazema queimada. O esquisitão do 4, muito comprido no seu poncho de brim pardo, que lhe batia desairosamente nas tíbias mal compostas, estreava no corredondo, em voz sordoa ou de profundes. Olha que agouro! Resmungou a mulher de Paula Mendes ao vê-lo passar, e já encolerizada pela demora do marido, fechou a porta do quarto com pontapé. Logo aquela noite é que o diabo do homem entendia de demorar-se mais tempo na rua. Raios o partissem, diabo! Melinho a pérola do N9. Também não aparecera, e Piloto, ao saber, ainda na porta da rua, que havia um bexigoso no segundo andar, fez um careta, benzeu-se comicamente, e desgalgou pelo mesmo caminho que trazia, afetando trejeitos exagerados de medo. O guarda-livros é que bem pouco se incomodou com a notícia. Tinha lá o seu gabinete ao lado da sala de visitas, e aí com certeza não chegariam as miasmas. Estava em cima Coqueiro a discutir com a família sobre quem devia acompanhar o enfermo durante o resto da noite, quando entrou Paula Mendes, estranhamente alegre, a cantar em voz alta. O dono da casa correu logo ao seu encontro e lhe pediu que não fizesse bulha. O hóspede do Nan? Vocês estava de cama. Mendes respondeu com descostumada grosseria, arrastando a voz. Catarina, ao vê-lo naquele estado, fechou bruscamente a porta do quarto, que nesse mesmo instante havia aberto, e gritou-lhe de dentro, que fosse cozinhar para longe a bebedeira, que voltasse para onde se tinha emborrachado. Era só também o que faltava que, além de tudo, tivesse de aturar bedos. Estavam bem servidos, e todos, com grande espanto, se convenceram de que efetivamente Paula Mendes vinha ébrio, logo que o viram principiar a abater, como um possesso, na porta do quarto, berrando a mulher, sem se poder aguentar nas pernas. Pois, senhores, disse mim, Brizard que acudira com barulho estou pasma, desde que o rabequista mora aqui a primeira vez que o vejo assim. Naturalmente isto foi coisa que lhe fizeram. Opilho coitado, é até homem de bons costumes. Todos concordaram nesse ponto, e o hoteleiro, uma vez capacitado de que a peste da Catarina não abria a porta ao marido, carregou com este para o quarto que Lambertosa acabava de despespejar. Diabo, resmungou deixando cair sobre a cama. Hóspedes que só dão de lucro estas maçadas. Resolveu-se que seria o copeiro quem acompanharia o enfermo durante o resto da noite. O médico recomendara que dessem o remédio de 3 em 3 horas. Lúcia lamentou que, justamente nessas ocasião, a sua cora estivesse em cacadura ajudando a uma amiga a morrer, porque ao contrário Amâncio não teria outra enfermeira. Não havia como aquela mulata para tratar de um doente. Mas o copeiro assumiu o posto que lhe designaram, e cada um se recolheu ao competente dormitório. Catarina ainda rabujou sozinha por um tempo. Paula Mendes caiu num sono de chumbo, e a casa foi pouco a pouco se atufando nas brumas silenciosas da noite. Estou então de tão fracos que eram, ouviam-se os bufidos cavernosos do tísico, que no triste abandono de sua miséria, continuava a gemer, sufocado pela dispneia. O desgraçado já não tinha forças para sair à rua. A sua moléstia entrara no segundo período, cresciam-lhe as dores do peito e apareciam-lhe agora, pela madrugada, acessos febres, acompanhados de suores frios e gordurosos. A magreza desnudara-lhe os ossos e os alimentos faziam-lhe repugnância. Como era muito pobre, ninguém se interessava por ele, os criados serviam-no mal e a más horas. Traziam-lhe a comida e depunham-na sobre o velador. O bodega lá que se arranjasse. Brizard, por mais de uma vez, dissera: também aquele está fermo, não ata nem desata. Por voltas das 4 da madrugada, Amâncio sentiu passarem um raio brandamente a mão pela testa, e despertou estremunhado. Um candeiro de azeite derramava no quarto sua mecaridade trêmula e duvidosa. Era tudo silêncio e quietação. Lúcia, disse ele, reconhecendo e tentando passar-lhe o braço na cintura. Fez ilustrada a senhora com um dedo nos lábios. O copeiro está dormindo. Como o médico recomendou que não deixassem lhe dar em hora uma colherada do remédio, El. Meu amor, nada de bulha. Tome o remédio e trate de dormir, que você está doente. Amâncio bebeu a tisana e com um gemido arrastado pousou de novo a cabeça nos travesseiros. Como se acha ensopada essa camisa? Observou Luz, apondo-lhe as costas solicitamente. E perguntou Ló onde estava a roupa branca. O rapaz apontou com dificuldade para a gaveta inferior da cômoda e acrescentou careteando. No fim do ao lado esquerdo. Ela foi abrir o gavetão muito de mansinho para não acordar o copeiro, que dormiu ao sono solto sobre um enjergão no soalho e reveio, toda desvelos com uma camisa aberta nos braços. Mude essa roupa. O remédio está produzindo efeito. É preciso não resfriar. O estudante despiu a camisa suada e vestiu a outra. Agora sente-se melhor? Perguntou a mulher de Pereira. Estava assim assim. Ainda lhe doía o corpo e o comichão não tinha diminuído. Parecia que lhe passeavam formigas pelas pernas. Trate repousar. Eu voltarei de manhã para lhe dar outra dose do remédio. Até Amâncio pediu-lhe que se demorasse mais um pouco, que se sentasse um instante ao seu lado. Ela, porém, muito senhora de si, negou-se formalmente, dizendo com a cabeça que não e recomendando-lhe com um gesto que se acomodasse. Ao menos um beijinho, pediu ele. A outra não respondeu e saiu na ponta dos pés. Voltou pela manhã com Prometera, mas o copeiro já havia dado remédio ao doente. Então, como passou? Perguntou ela, indo apertar-lhe a mão. Ora, mais incomodado com a sua ausência do que com a minha moléstia. Respondeu o moço, fazendo um ar infeliz. Impressões de momento. Retorquiu Lúcia sorrindo. Daqui a pouco não se lembrará mais de mim. E logo que viu sair o preto. Para se pensar na Amelinha. Amâncio fez um gesto de repugnância. Tem toda a razão. Prosseguiu ela toda Amelinha moça, é bonita. E pode casar. Comigo nunca. Afirmou o rapaz. Não poria a mão no fogo. Insistiu Lúcia. Agora eu sim. Já sou o papel queimado e velha. Dê-me então a sua benção. Lúcia sorriu e estendeu-lhe a mão, que ele beijou avidamente, ficando depois a examiná-la, como se contemplasse uma ode arte. É feia, disse a senhora, é comprida demais e magra. É adorável, desmentiu o estudante, e tornou a beijar com exagerado tranche a mão vozinha que conservava entre as suas. Naga, para a benção já basta, e ela com o braço. Deve estar a surgir o balhão de seus enfermeiros, adeus. Eu os trocaria a todos por ti, minha santa. Isso é o que havemos de ver. Replicou ela intencionalmente. E saiu do quarto. Coqueiro, que chegou logo depois, percebeu que Lúcia acabava de estar ali, mas não deixou transparecer a sua contrariedade. Pedão! O doente fez uma careta de desânimo. Tiveste alguma novidade durante a noite? Nenhuma, respondeu Amâncio. O remédio toxe. Coqueiro deu uma volta a pé pelo quarto, para demorar um pouco mais a visita, e disse frouxamente, bem, tenho que ir para as aulas. Até já Loló e Amelinha não tardam por aí. E retirou-se, a gritar desde cima pela mucama, que viesse arrumar o quarto do senhor doutor Amâncio. Mime, Brisa Amelinha com efeito, não tardaram a aparecer, falando muito sobre Horter e a moléstia de Amâncio ou dozia nos outros ordes, confessando as maçadas que tiveram as duas na véspera. Por fim, a mais velha desceu para cuidar da casa e a menina ficou para tratar do enfermo. Joco Queúmero, à volta da academia, chamou a mulher ao quarto e perguntou-lhe, o cruzando os braços e sacudindo a cabeça. E o que me diz isto da senhora, dona Lúcia? Brizar respondeu com um movimento de ombros. Bem desconfiava eu. Ajuntou o especulador, depois de uma pausa. Acredita, Loló, que desde a chegada do Amâncio, tive cá um palpite de que aquela mulher seria um estorvo para os nossos projetos. A francesa fez um esgar de dúvida. E o esposo acrescentou com raiva. Pois se ela não o larga um só instante. Leva a escorá-lo, o demônio. Não acreditas que a Melinha se deixe codilhar assim só? Observou a esperta locandeira. Ora qual viu eu o outro, zangado. Ninguém me tira da cabeça que esta mudança do rapaz para o segundo andar foi coisa arranjada por aquela sirigaita. E tendo percorrido 3 vezes o quarto, parou de repente, muito agitado. Mas comigo, bradou, está enganada. Tenho a faca e o queijo na mão, posso despachá-los, quando bem entender, a ela e mais o bolas do tal marido. E nem preciso inventar pretextos para os pôr na rua, porque eles já devem aí perto de 2 meses. Pois nós havemos de perder esse dinheiro. Interrogou-me, Brizarda assuntando-se. Sim, mas é que eu não os deixo ir sem ficar garantido. E se quiserem fazer de espertos, confisco-lhes a mulatinha. Aqui para o meu lado é que não se arranjam. Recaindo nos projetos a respeito de Amâncio. Uma ocasião tão boa era a Melinha ao cativar. Se o diabo da intrusa não se metre eles no melhor da gaioisa. Brizardi, que se havia sentado, meditava de cabeça baixa. Eu até o acho agora mais reservado e mais frio. Prosseguiu o hoteleiro estudante. Já não me consulta quando quer dar algum passo. Não se abre comigo. E, aproximando-se da mulher, exemplificou em voz de mistério. Sabes, aquele doce que ele recebeu do Maranhão? Foi quase todo para ela. A mim deu unicamente um frasco do Talbacuri, por sinal que não acho graça. Para si, creio que guardou uma latinha de geleia, e tudo mais lambeu a gata arrepiada. Pois ele lhe fez presente de todo o doce que recebeu do norte. Ora, se te dizer não, exclamou a Brizarde escandalizada. Isso agora não lhe perdoa. A gente aqui a matar-se e desfazer-se em carinhos, e ele a socar no bandulho daquela bicha os mimos que recebe da família. Isto não se faz. Pois fez, sutangoqueiro. E se não abrirmos os olhos, ela é capaz de arrancar-lhe até a última camisa. Dar todo o doce àquela criatura. Repisava a francesa. Quanto pode ser?
Pois é.
Sempre o supunha outra espécie de gente. Não é pelo doce, explanou o marido, mas sim pelo alcance do fato. Nós o que devemos fazer é, quanto antes, tomar medida muito séria a respeito de tudo isto. E fitando a mulher com resolução. Vamos a saber. Acho que os devemos pôr no olho da rua. Mas filhos sem pagarem. Há em que não paguem. Ora essa, dos males o menor. Lembra de que o Amâncio não inventou a pora e me pode, bom bem, ser fisgado por aquela lambisgoia. A cabra não tem nada de tola. Que achas tu? Sim, mas também para deixá-los ir com o nosso cobre. Fica-se com um documento selado e podemos persegui-los a todo tempo.
Isso era.
Asneira é perdermos o futuro de Amelinha por causa de alguns mil réis. Brizar ainda hesitou. Então, insistiu o coqueiro, a termos de tomar esta resolução, deve ser já e já, que a oportunidade é magnífica. Talvez até nunca mais pilhemos o ensejo tão favorável. Minha filha nem sempre acata poras. A outra, afinal, consentiu, e ficou deliberando que Pereira e Lúcia seriam postos na rua se não saudassem imediatamente as suas contas. Estão ali, estão fora, profetizou o locandeiro, esfregando as mãos. Algumas horas depois, quando Pereira descrevia tropegadamente a sua orbe com um cinto de noenária entre a mesa do jantar e a preguiçosa, coqueiro, entrepondo-se-lhe no caminho, meteu-lhe na mão uma folha de papel dobrada sobre o comprido e disse-lhe em tom seguro e repassado de urgências. É uma nova continha de suas despesas. O amigo desculpe, mas se me pudesse pagar isto até amanhã, não seria mal, porque tem de satisfazer aos fornecedores. A bem de ver, bolseou o hóspede correndo pelo papel aos olhos meio fechados. O credor advertiu em voz baixa de que havia já esperado muito e que o senhor Pereira, pelos modos, não se lembrara dele. João, tom da razão. Juro e dorminhoco, que menino não esqueci do senhorco. Ainda não recebi o dinheiro, Simbi? Retorquiu o outro, mas o senhor também sabe que eu preciso fazer face aos gastos da casa aí.
Você jura?
Ô, Pereira. Tenha um pouco de paciência. Hei de cuidar disso. Mas é que não posso esperar mais, senhor Pereira. Não há novidade. Pode ficar descansado que não há novidade. Respondeu aquele espreguiçando-se, já importunado com o transtorno de não se poder estirar na cadeira. E entregou a conta a Lúcia, que se aproximava com ar de curiosidade. Feito isto, deixou-se cair na preguiçosa inalteravelmente, como nos outros dias. Daí a pouco ressonava. A mulher leu a conta do princípio ao fim, sem um gesto, nem uma palavra, depois, ainda em silêncio, dobrou-a de novo e meteu-a no seio. No dia seguinte, pela manhã, o copeiro apresentava-se-lhe no quarto, exigindo, em nome do patrão, a reposta do pedido que este na véspera fizera ao senhor Pereira. Lúcia, molestada com semelhante pressa, respondeu de mau humor que mais daria uma resposta. O marido a sair para buscar dinheiro. O criado retirou-se e ela foi logo, muito zangada, despertar Pereira com um violento empuxão. Você é uma lesma, exclamou. Põe-se a dormir desse modo, e cá fico eu para me haver com as contas. Que contas? Perguntou o homem, fefregando os olhos pachorrentamente e escancarando a boca. A conta de casa? A conta do que você e eu. Deixa disso, Nenhã. Que contas? Ao lado da casa. A conta do que você e eu comemos. Havemos de ver isso? Amém de ver, não. Que é preciso resolver qualquer coisa. O homem quer dinheiro, não larga. E puxando por um braço, você não me ouve. Berrou a mulher, desfechando-lhe um murro nas costas. É preciso que lhe dê com os pés para o acordar seu burro. Pereira não fez caso e tornou a aninhar-se na cama, encolhendo as pernas e os braços. Não me amole, ao ele sem voltar o rosto. Lúcia, que já se não podia conter, saltou-lhe ao gasganete e encheu-lhe a cara de bofetões. Pereira ergueu-se num pulo e, muito estremunhado, olhou sério para a mulher. Ora, vamos lá.
Que disse?
E começou a guiçar-se, retesando os braços. Diabo do sem préstimo. Resmungou a outra com desprezo, enviesando a boca e cuspindo o olhar por cima do ombro. Não tem um vislumbre de brio naquela cara.
Já trouxeram o café?
Perguntou sem préstimo, cuidando de lavar o rosto e os dentes. Lúcia respondeu-lhe com uma injúria e saiu do quarto arremessando a porta. Mas reveio logo e gritou em tom de ordem. Vista-se já e põe-se em caminho que é preciso arranjar dinheiro. Pereira vestiu-se demoradamente, sempre a abrir a boca. Depois seguiu para o primeiro andar no seu passo miúdo, os braços a jogarem-lhe num movimento pendular, como se os tivesse seguros à omoplata apenas por um atilho. Tomou o seu café com leite e o seu pão com manteiga e foi espaçar para a chácara, à espera do almoço. A mulher seguiu e logo que o alcançou, bateu-lhe no ombro. Então você não se havia, criatura. Você não vê que o homem quer dinheiro e que estão ameaçados de ir para o óleo da rua, seu Pereira. Mas que hei de eu fazer, Nenhã? Põe-se em movimento. Vá aos seus parentes, vá aos seus amigos, vá ao inferno. Contanto que arranje alguma coisa para tapar a boca daquele judeu. Não me volte de mãos abanando, porque não lhe abro a porta do quarto, percebe? Você bem sabe que, se bem o digo, melhor o faço. E vendo que Pereira não se mexia, então... Mas eu hei de sair sem almoçar, Nenhã. Pois vá lá, Almoja. Mas é engolir e pôr-se a andar. E dinheiro para o bonde. Você já gastou 5.000 réis que lhe dei anteontem. Pereira explicou que os havia gasto contra mal vontade, porque uns sujeitos o obrigaram a pagar a cerveja e doces uma confeitaria. Você é um Palerma, a mulher. Tome lá 1.500. Mas veja agora se também os vai comer de doce. Desde a véspera, entretanto, que a Melinha não se despregava do lado de Amâncio, senão quando este dormia ou quando precisava ficar só. Levou a costura para o segundo andar e pôs-se a cozer no corredor, assentada à porta do quarto do seu doente. Uma esposa não se mostraria mais afegosa ao menor gemido do enfermo, corria logo para ele, sempre meiga, sempre desvelada. Procurava ajudá-lo a suportar a modunida da moléstia, procurava animá-lo, distraí-lo, fazendo por ter graça, recorrendo, para o entreter, ao que sabia de mais espírito. Seu pezinho, leve calçado de duraque, parecia não tocar no chão. Seu rostinho, mimoso fresco como um jambo, não se contrai alto insalubre das variolodes. E dir-se-ia que tudo aquilo não visava outro interesse que não fora a mesma caridade e a mesma dedicação. Nenhuma queixa, nem um suspiro, nem um olhar, nem um gesto que traíssem a esperança de recompensas futuras. Era o bem pelo bem, o provinciano. Muito desvigorizado com a moléstia, sentia perfeitamente que os lúdricos impulsos que dantes lhe inspirava a graciosa rapariga, iam-se agora destecendo e dissipando à luz de um novo sentimento de gratidão e respeito. a primitiva Amélia desaparecia aos poucos, para dar lugar àquela extremosa criança, aquela irmãzinha venerável, que lhe enchia o quarto com o frescor balsâmico de sua virgindade e rociava-lhe o coração com a trêfega mimalice de sua ternura. Nos momentos da comida é que se podia ver. Amâncio tinha grande inapetência e torcia o nariz aos alimentos. Mas a pequena metia em brios, chamando-lhe Piegas fracalhão, dizendo que ele parecia um neném e que precisava levar uns petelecos para tomar juízo. E atava-lhe ao pescoço o guardanapo, esfriava-lhe a canja, soprando amorosamente as colheradas, e para lhe provar o apetite, paraparcava também o que vinha, com estalinho de língua, dizia e repetia que estava tudo bom e muito gostoso. Ele, às vezes, já se fazia mais doente e mais carecido de cuidados, só para desfrutar os mimos da enfermeira,